A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, estimou que a região crescerá 1,9% em 2024, baixo crescimento que pode ser agravado por efeitos negativos de choques climáticos. Está entre as causas aí. Já o Banco Mundial projeta crescimento econômico da América Latina em 2024 em 2,3%. A gente quer entender um pouco, a gente vai voltar um pouco no tempo, entender o contexto histórico, os problemas estruturais para esse baixo crescimento na América Latina, ou abaixo das expectativas dos países, da necessidade dos países, né, desta região. Nosso convidado, professor Dr. Simão Silber, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade Atuária da USP, a FEA. Ele é presidente do Conselho Curador da Fundação de Pesquisas Econômicas, a FIPE. A gente quer entender um pouco esse contexto estrutural e histórico da América Latina, que teve um momento que foi beneficiado, né, pelo contexto internacional, mas sempre abaixo das expectativas, agora também com essas previsões mais recentes. Mas é um problema histórico? É um problema estrutural?
Sim, com certeza. Nós temos que voltar no tempo 75 anos para entender o momento atual. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, veio um período de forte crescimento para a América Latina, né, calcado na substituição de importações. Então, esse processo ele teve um auge, né, onde as economias cresceram de uma maneira muito significativa, acima da média mundial, mas isso terminou já em torno de 1980. Né? A partir daí, o crescimento médio dos países ficou muito modesto até os dias de hoje. Então, para aqueles que acompanham com mais detalhe o que foi acontecendo nessa região, sabe que esse fenômeno ele não é de hoje, ele tem aproximadamente, está caminhando para 45 anos, quase meio século, de crescimento modesto.
Uhum. Professor, entre estas causas, né, o senhor falou da questão estrutural, alguns fatos se repetem, que é a questão da baixa capacidade de investimento, tem a questão do baixo crescimento da produtividade, a formação educacional, portanto, formação de mão de obra especializada, sem falar nos problemas macroeconômicos de alguns desses países, né, que também tem lá suas características. A gente pode colocar o Brasil nesse contexto também. Então, esses fatores associados não se muda da noite para o dia. Só que a gente está falando de décadas de desenvolvimento, e os problemas continuam, né?
Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que o problema ele se agravou porque com o término do processo de substituição de importação, a taxa de investimento caiu. Né? Ela ficou num patamar relativamente baixo comparado com outras regiões, particularmente o leste asiático. Em segundo lugar, uma coisa que deu algum fôlego para o crescimento para a região, que é exportador de commodities, foi quando a China começou a ter um crescimento estonteante a partir dos anos 80. Né? Durante três décadas, a China ela tem uma taxa de investimento fantasticamente elevada na indústria, mas a China ela tem um pé de barro. Ela não tem matérias-primas, ela é muito mal dotada de recursos naturais. Então, as regiões do mundo, da África e da América Latina, que eram grandes exportadores de commodities, do setor agro e também mineral, minérios de ferro em particular, tiveram um boom de commodities e isso inflou o crescimento. Né? Até a época do primeiro mandato do atual presidente Lula, né? Aquele crescimento daquela época era um reflexo das exportações de commodities. Mas a China também mudou de modelo. A China, como ela não pode, porque os outros países reagiram contra a expansão das exportações chinesas, a China se voltou também para dentro e passou a ter um crescimento menor, o preço das commodities caiu e com isso caiu o crescimento dos países da América Latina. Particularmente, o Brasil é o maior exportador da região, o Brasil sentiu muito e passou a ter esse crescimento pífio que gira em torno de 2% ao ano.
Justamente. Agora, professor Semão, então, como vocês costumam dizer, analistas, né, uma instabilidade macroeconômica, né, no bloco. E há casos específicos, o senhor entrou no Brasil, queria falar um pouco mais sobre o Brasil, que há uma série de questões que envolvem o Brasil. Tem todo esse potencial, mas está sempre aquém do potencial. Então, eu queria entender um pouco o Brasil nesse contexto e projetar um pouco para, esse ano de 2024, né? A gente continua com alguns problemas, estamos conseguindo avançar em algumas reformas, mas os mesmos problemas também estão ali há muito tempo e a gente não consegue avançar?
Eu acho que sim. Eu acho que talvez um principal problema nesse instante e que é resultado, é uma herança de um passado já de pelo menos um meio século, é a deficiência do investimento em infraestrutura que dificulta a exportação. Você tem, fica muito caro levar uma commodity até um porto por falta, o Brasil não tem muito poucos portos, poucas ferrovias, poucas hidrovias. Um país continental da dimensão do Brasil, faça como analogia os Estados Unidos, né? Por que os Estados Unidos deu certo? Uma das razões é que eles criaram uma infraestrutura com relação ao Atlântico e com relação também eles tiveram uma passagem para o Pacífico, que não é o caso brasileiro, porque a gente tem os Andes aí com um grande paredão, mas pelo menos pelo lado do Atlântico a gente teria um enorme acesso aos mercados da Europa e da América do Norte, que a gente não tem por deficiência de investimento na infraestrutura. Então eu acho que essa é uma limitação fundamental no caso brasileiro, e o Brasil, a partir de 80, continuou com uma política, venceu a idade, tá certo? A substituição de importação, ela deu certo durante algumas décadas, mas aí teria que abrir a economia, nós permanecemos com uma economia cheia de oligopólios, fechada a procura de vantagens, corrupta. Então tem toda uma série de ingredientes que explicam por que o Brasil hoje ele tem um crescimento da renda per capita, não da renda total, da ordem de 1% ao ano a partir dos anos 80, o que significa que um brasileiro, para ter dobrado o seu poder aquisitivo, ele demora 70 anos, ou seja, duas gerações, o que é um absurdo, né? O que mostra que o Brasil ele está comendo poeira na estrada do crescimento econômico mundial. Nós estamos na rabeira, infelizmente.
Sem falar na burocracia e outros problemas, as questões políticas, desigualdade, as questões sociais de desigualdade, pobreza ainda, são problemas que o Brasil já teria condições de resolver há muito tempo, né, professor? Então é um quadro que, digamos, para a gente começar a concluir, é um quadro que a gente traçou aqui, tem questões históricas e é de difícil mudança, se pensar no bloco, digamos assim, ou mesmo no Brasil. Quer dizer, a projeção não aponta mudança, né, nesse quadro, nesse cenário?
Olha, eu acho que não, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade nesse momento, que é o acordo Mercosul, União Europeia, que vai abrir um grande mercado para a gente, né? E necessariamente nós vamos ter que abrir a nossa economia para a concorrência dos produtos europeus. Eu acho que pode ser um grande choque de realidade, de competitividade, de acesso ao mercado. E isso, o acordo está praticamente pronto, depende de aprovação nos congressos nacionais da região do Mercosul e da Europa. Tirando isso, não tem uma outra grande oportunidade aberta, não.
Muito bem, está aí, portanto, o quadro, né? As projeções para América Latina, Brasil, né? Nosso eterno problema de baixo crescimento. E sem falar nas questões, né? Climáticas, transição energética, pontos importantes também, né, professor? Que o Brasil tem aí também uma oportunidade, né? Falando em oportunidades.
Uma enorme oportunidade. Nós temos toda uma região onde a produção eólica está se desenvolvendo a passos larguíssimos e nós temos condições de desenvolver energias alternativas. Né? Nós já temos uma coisa que é uma inovação no mundo, né? e muito admirada, que é o programa alternativo aos combustíveis fósseis, que é o álcool, carburante, né? Portanto, nisso, o Brasil sai bem na foto.
Muito bem. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a contribuição do professor Simão Silber, da Faculdade de Economia da USP, da FIP. Professor, é sempre um prazer conversar.
Ah, muito obrigado, Roxane. Eu fico muito contente de participar dos programas da USP, que é minha alma mater.